Sabe como é que o Rui surgiu? O Rui surgiu na Folha da Tarde, numa sugestão. O Rui estudava no Sinodal, em São Leopoldo, e já se destacava quando menino, adolescente. E o Luiz Engel, que treinava o Grêmio em 1960, chegou para o Cid Pinheiro Carvalho e disse assim: olha, tem um rapaz lá que eu acho que vocês têm que contratar por outra mão. E aí contrataram o Rui. Tá? E aí o Mendes Ribeiro, o Rui fazia uma coluna chamada Gente de Boa Cepa, na Folha da Tarde. O Mendes Ribeiro sentiu que o Rui tinha condições, pegou o Rui para a rádio. E aqui é a primeira jornada do Rui, e quando eu passo comentários de Rui Carlos Osterman, o Rui, que não tinha experiência ainda no microfone, pegou o microfone, esse microfone aqui, e disse: alô, alô. E eu fazia sinal: vai, 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 vai. Fevereiro de 62.
Não, essas histórias são histórias maravilhosas.
Mas eu só queria completar uma coisa, assim, ó, essa questão da qualidade relativa. O sujeito.
Mas vai
que
de
ouve,
gosto do.
Vai, tem um pouco de gosto, não. Assim, tem vários tipos de rádio, né? É esse que é outra coisa. Sim. Tem o rádio povão, tem o rádio jornalismo, tem o rádio musical. Tem relação com o gosto do ouvinte. Tem
o rádio
relação
religioso.
Ah, que agora é forte, né? Enfim, assim, ó, tem uma questão. É muito difícil definir o que é qualidade. Mas, efetivamente, isso está relacionado com o ouvinte, com o que ele acha a respeito do que a gente está fazendo, né? E eu insisto só isso, assim, ó. Não tem como tu querer que tenha uma geração, que apareça uma geração como essa aí, que ela foi gestada num outro mundo, e eram pessoas com um conhecimento, nível de leitura, de conhecimento de cinema, de música, de várias outras coisas, que talvez não exista mais hoje. Esse que é o problema.
Quero te agradecer essa referência última que tu fizeste. Eu não me orgulho nem um pouco de ser autodidata, nem um pouco. Eu fiz um vestibular lá em 1958, 59. Não passei no vestibular, queria ser advogado. E não vou dizer que, muito obrigado que eu não passei no vestibular e tal, e que coisa boa, eu pedi o paz, que me colocando no exame oral. Não é isso. Eu sou um autodidata, sem querer me comparar com o Luiz Fernando Veríssimo, autodidata, como o Érico Veríssimo era autodidata e tal. Então, como é que a gente que não fez a faculdade, eu gostaria de ter feito, vou repetir, gostaria de ter feito, mas como é que a gente se formou? Eu pegava pessoas que são realmente intelectuais e que me orientaram, tu falasse em leitura, né? Eu tinha que ler todo o existencialismo, tinha que ler os clássicos, eu tinha que ler o Sartre, Simone, tinha que ler o Camus, tinha que saber decorar todas as obras deles e li todas. É incrível isso. O Camus foi goleiro do Real Madrid, Albert Camus, que era falando na Argélia aqui, né? Franco-argelino e tal. E aí a gente vai criando um conhecimento, modéstia à parte e tal, como vou pegar o Luiz Fernando Veríssimo como referência e tal. E o Luiz Fernando não fez jornalismo. É ruim fazer jornalismo? Claro que não. Claro que não. Mas o cara pode ser um autodidata com essa formação que tu tá referindo aí.
Ah, eu acho que tem um problema de formação hoje, na realidade, que as pessoas não leem, entende? Mas não é só no jornalismo, é em geral. Tem um baixo nível de leitura. Tem um dado aí que é apavorante sobre esse país, né? Que 4% das pessoas na universidade são analfabetos funcionais. O sujeito não consegue entender o que ele está lendo. E ele vai se formar. Imagina, entende? O problema está na formação lá atrás, no ensino fundamental, ensino médio, e reflete
ouço,
em tudo.
O que também, eu ouço de regência e concordância, às vezes, pelo amor de Deus. Outro dia até o Etchegóin estava dizendo uma coisa assim, como é que ele falou...
Mas o tu aceitas? O tu?
Não, sem problema.
O uso informal do tu?
Claro que sim. Eu chamo de tu no programa, eu chamava sempre... Todos, inclusive governadores, assim, não sei por que se criou isso.
Não, mas ao invés de tu...
Mas conjugavas o verbo certo.
Sim.
A conjugação é correta, no caso.
O pior é regência e concordância, e coisas um pouquinho mais sofisticadas. O Etchegóin estava falando, e um cara com uma formação boa, dizer assim, passará a vigir. Todo mundo pensa, quase todo mundo quer vigir. É vigir, não existe o verbo vigir. É vigência, né?
Vigência. Então,
e assim, olha, tu pode colocar uma coisa atrás... Toda hora eu ouço coisas inacreditáveis. Sabe o que faz muita falta? Não é por eu ter sido seminarista. Eu fui seminarista...
Latim.
Eu fui seminarista, eu tinha 11 anos, o Tadeusz Grins tinha 14 anos. E o Picasso, René Paulo Travi, o Picasso, goleiro até da seleção brasileira, tinha 11 anos, como eu, no seminário. Né? E o latim, lá na Argentina... Aquilo Leonardo da Vinci, eu acho... A Luísa está nos ouvindo aqui, certamente. E no Leonardo da Vinci, eu acho que mantém o latim. E na Argentina, meus netos lá me disseram que continua o latim na escola. Por quê? Não apenas pela etimologia, sim, a origem das palavras, sim, mas também para tu, na hora da regência, tu tem que saber o que é nominativo, o que é genitivo, para poder fazer a coisa certa. Eu ouço cada coisa que eu fico apavorado.
É, também tem, não é só a questão em si da língua portuguesa. Nós temos problemas de informação a respeito de história, de política, que são terríveis. E quando a gente chega num ponto de que as pessoas têm dificuldade para interpretar texto, a gente tem que repensar.
Mas também
isso
é uma questão atual chamada, né, o que chamam de pós-verdade, que é a interpretação de acordo com aquilo que convém para o meu pensamento. Ou seja, se eu disser, Lauro, que a tua camisa ela é azul, e outra pessoa, ou melhor, se uma pessoa me dissesse que a tua camisa é vermelha, coisa que não é, porque ela é azul em dois tons, não é mesmo?
Sim.
E se esse vermelho for ao encontro daquilo que eu acredito, eu vou acreditar que mesmo olhando que é azul, que ela é vermelha, entendeu?
Ah, sim, sim.
Algo
sim.
Assim. Mas é uma coisa bem atual, uma coisa bem de rede social
essa
mesmo.
Essa subjetividade eu resumo no seguinte, coisa assim, tu é gremista ou colorado? E eu respondo. Todo gremista acha que eu sou colorado, todo colorado acha que eu sou gremista. Por quê? Porque quando eu dou um pau no Inter, o gremista ouve e diz assim, tá certo. E o colorado diz, esse gremista filho da mãe aí. Quando eu dou um pau no Grêmio, o colorado diz assim, é isso aí mesmo. E o gremista diz, esse colorado...
Uma pergunta que nunca ninguém te fez.
Uhum.
Tá, vou vida te fazer sexual. Agora. Na vida sexual. Qual o teu maior companheiro nesses... 50, vai completar agora, 59, 2019,
60
anos
de jornalismo.
Qual é o teu maior companheiro nesses 60 anos de jornalismo?
Não por ter falecido tão prematuramente. E com isso não vou desmerecer os demais. Por exemplo, tem um deles, que é o Hans Olin, que está enfrentando esse problema há 10 anos, que é triste, é um morto-vivo, o Hans Olin, para resumir. Mas Pedro Carneiro Pereira, porque ele ajudou muito na minha formação. Tem o Antônio Carlos Rezende, por exemplo, que me orientava muito nas leituras que eu tinha que fazer, né? Mas o Pedro, nas viagens, a orientação de família que ele trouxe para a gente curtir os lugares. E nós visitávamos todos os museus. Sabe o que acontecia nas viagens? Os jornalistas conheciam o aeroporto e o estádio. E o resto do tempo, eu tenho que dizer isso, ficavam... esses jornalistas no saguão do hotel batendo papo. Enquanto, modéstia à parte, Pedrinho Carneiro Pereira e eu visitávamos todos os museus, tudo que tu pode imaginar. Tu pode pega lá Budapeste e tal, tudo que tu quiser e tal. Os caras, só tinha um cara que nos acompanhava, um cara de São Paulo que agora está com Alzheimer, que é o Orlando Duarte, está com 88 anos.
Grande,
o Orlando nos
grande
acompanhava.
Grande jornalista. Para o Ferrareto essa. Agora, perguntas que nunca fizeram para vocês, tá? Se fosse... Eu gosto muito de listas, sabe disso, né? Gosto muito de listas, né? Eu gosto de organizar as coisas em listas também. Eu sou viciado em lista, Lauro. Tem uma lista, eu faço lista do supermercado.
Minha lista do supermercado.
Faz uma lista do supermercado, organizo ela de um jeito assim, ó, que nem tu imagina. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. Na tua opinião, e não pipoca, tá? Os cinco, se quiser 10, não tem problema. Os 5 maiores do rádio gaúcho em todos os tempos e os 10 maiores do rádio gaúcho em todos os tempos.
Complicadíssimo, mas vamos lá.
Essa é boa,
não,
né?
Não, pode me tirar.
Não, o Lauro tá.
Assim, ó, vamos tentar, tá? Começar do início lá. Rádio Teatro. Peri e Estelita Bel, porque começaram... com o Rádio Teatro no Rio Grande do Sul, foi o segundo programa desse tipo.
Pode
e
botar
o meu,
segmento.
E o meu conterrâneo, que foi o Érico Kramer, Roberto Lias, que foi o primeiro cara a fazer novela no Rio Grande do Sul. Mas tem aí, pô, atores. Complicado isso aí.
Rádio Popular.
Tá, vai dizendo, eu vou chutando.
Zambiase.
Sérgio Zambiase, Paulo Josué e Gugu Streit. Devo ter esquecido alguém.
Tá. Pessoal da Itaí, das antigas, não?
Eu acho que com esses três aí.
Saião Lobato, né?
Ah, claro, Saião Lobato, sim. Tia Eva. Peguei assim os. Mas eu acho que
Rádio...
o Zambiase não tem como fugir dele, né? O Gugu e o Paulinho também não.
Rádio musical, o termo que tu adora, adulto contemporâneo.
Não, vamos lá. O rádio musical tem um monte de gente. Cascalho. Clóvis Dias Costa, Júlio First, o Mr. P, o Alexandre Fetter, Mauro Borba, Newton Fernando, Jimmy Joe, a Kátia Suman, Eu fatalmente já esqueci vários aí. O alemão Vitor Hugo, mas o pessoal que está no ar ainda hoje.
Ari Rego entraria também.
Ah, e no rádio musical, aquele mais assim do sujeito sabe, ter conhecimento sobre rádio, sobre Reis. Música. Glênio Reis, tá? Reis, Arthur de Farias, Glênio Reis. Sempre vou esquecer alguém. Apresentadores de programas de auditório. Tá? Maurício Cirotti Sobrinho. Uhum. O Salimem Júnior. O Ari Rego. O... Poxa vida. O... Adroaldo Guerra.
Sim. Papai Guerra.
É, o... Velho Guerra. O Titio Guerra, né?
Titio Guerra.
Vovô Guerra. Vovô Guerra.
Vovô Guerra. Vovô Guerra. Guerra. Vovô Guerra.
Vovô Guerra. Os 53 anos estão pesando aí. Bom, vozes, tá? Milton Jung.
Sim.
Porra, impressionante a voz do Milton Jung. Mas tem muita gente boa, sabe? Lauro Hagman. O Lauro é uma referência para fora do rádio.
A grande locutora Leonor de Souza.
Leonor de Souza. Humoristas. Já citamos vários aqui. O Pinguinho, Walter Broda. Sim. Mas Carlos Nobre, né? O programa que o Lauro citou antes, o Campeonato em Três Tempos, foi o diz que é o programa de maior audiência da história do rádio do Rio Grande do Sul. Vamos para o futebol, então.
Antes, o rádio jornalismo.
Rádio jornalismo.
Rádio jornalismo. Depois a gente termina no futebol.
Ah, só século XX, tá? Pra ninguém ficar chateado.
Não, pega o 21 também.
Ah, vou pegar o século XX. Flávio Alcaraz Gomes. Uma coisa que eu acho muito curioso, porque sempre me dizem assim, não, o ambiente de vocês é muito machista, não sei o que. Não, é machista como tudo é na sociedade. Mas o Rio Grande do Sul há anos, as referências em termos de influência, né? São mulheres. A influência política aí, vamos lá. Ieda Cruz... Ivete Brandalize, né, que foi a primeira mulher nesse microfone, nessa rádio aqui, foi a primeira do Rio Grande do Sul a falar sobre outros assuntos que não eram os tais assuntos femininos.
Sérgio Jockmann foi muito interessante.
Sérgio Jockmann.
Sérgio Jockmann.
Streck. A gente falou na Ieda, falamos a Rosane Oliveira, a Taline aqui. São pessoas que têm uma influência monumental, são mulheres. Tem que considerar isso. Apresentadores, programas, pô, entrevistadores, Amir Domingues. Já citei o Flávio, o Adroaldo Streck.
Osmar Melete.
Osmar Melete, a gente falou. Vê como é difícil isso, né? A gente estava falando dos grandes nomes aí.
Mendelski.
Dos caras que. Bom, o Rogério é o maior polemista do rádio do Rio Grande do Sul. Aquela coisa, a gente estava falando dos nomes das pessoas, os caras que entendiam de música. Osmar Melete e Paulo Denis.
Ah, sim.
Vamos lá, pro narrador.
Repórter. Não precisa ser de campo, repórter de rádio jornalismo também. A gente tem. Grandes referências.
Temos grandes referências aí. O dos desse século, Cid Martins, Eduardo Matos. A gente teve aqui na Guaíba, poxa, agora se aposentou há pouco, aí, o Heron Vidal, era um nome da reportagem da Guaíba. Sué Duarte, que ninguém lembra mais da Sué, entende?
Neucira Nascimento.
Neucira Nascimento. Sim. Futebol, aí, pô, os narradores do passado, citamos dois aqui, o Armindo Antônio Ranzolin. Para mim, o Ranzolin é o narrador mais importante da história do rádio. Eu não entro nessa de quem era o melhor, entende? Mas o mais importante, porque, pô, o cara foi narrador das principais emissoras e sempre com destaque. Pedro Carneiro Pereira, imagina se o Pedrinho não tivesse sofrido aquele acidente. Ia ser o diretor da TV Guaíba, tinha mudado até a história da televisão aqui no Rio Grande do Sul, talvez. Entende?
Morreu com 35 anos.
Muito jovem, né? Bom, agora tem uma coisa, tá? Não é por estar do lado, tá? Mas os comentaristas de futebol, o Rio Grande do Sul, tem dois caras na história do... Eu não sou um cara que acompanha futebol, acompanho rádio esportivo. Tá? Mas tem dois caras, se tivesse nascido em São Paulo, no Rio, tá? Seriam conhecidos em todo o país. Tá? Lauro Quadros e o Rui Carlos Ostermo, os dois, qualquer cidadezinha, eles seriam conhecidos.
Na nossa rivalidade...
Só que o seguinte, eu acho que o Rui tinha que ser em São Paulo e o Lauro no Rio.
Não, os perfis diferentes, tu tem razão.
E na nossa, até pelo perfil de
na nossa rivalidade, com uma certa descontração presidida por Flávio Alcaraz Gomes, como eu dizia, eu tenho aqueles meus bordões, né? Imagina hoje, com o politicamente correto, eu dizer que o cara conhece o Rengo sentado e o cego dormindo. Que o Mano Menezes, treinando a seleção, um dia me encontrou assim, ainda estou tentando conhecer o Rengo sentado e o cego dormindo, ou a cabeça que tem piolho, ou o caminho da roça, aí, ou mais meio quilo de farofa e tal. E aí, como eu dizia, o caminho da roça, o Rui me provocava e dizia assim, esse comentário agropastoril, caminho da roça, eu digo, tá aí, esse comentário gongórico parnasiano.
É verdade, é verdade.
E tem uma outra coisa que a gente tem que considerar também, tá? Que eu acho que é importante, tá? Por isso que eu disse assim, eu tento evitar essas comparações do passado com o presente. Cara, mudou muito o profissional de rádio. Quando eu era repórter, tá? Na Gaúcha, nos anos 80, isso, né? A gente não sabia inglês. Tá? A gente assinava uma revista e tinha dificuldade de saber o que estava acontecendo no mundo. Essa garotada que está aí hoje tem outros problemas, tá? Mas a maior parte fala inglês, tem uma certa desenvoltura, né? Talvez tem problemas, às vezes, na colocação de voz, outras coisas, tá, tudo bem. Mas é um outro tempo. Né? Eu acho que tem um potencial muito grande aí de melhoria das coisas. Né? Só que é aquela coisa sempre, assim, né? Precisa investir, precisa dar tempo do pessoal explodir na profissão, precisa dar tempo para o sujeito ir atrás das informações. Né? É a dificuldade da vida moderna, que é tudo mais. O sujeito hoje tem um carro na frente e está o sinal vermelho, passou ali, está o verde. O cara demorou 2 segundos e já tem um buzinando atrás. Está todo mundo com pressa. Tá, né? Mundo, mudou isso. Né?
Impaciente.
Falta também um pouquinho de... uma crítica chata de fazer aqui no microfone, em público. Às vezes falta um pouco de interesse também, né? Tem a gurizada que aceita muito bem se tu faz uma observação, tipo assim, cara, não é René esse clube, é René. Uhum. Não vai pensar que é porque da França seja oxítono, tudo, nem tudo é oxítono na França. Eu sou o Messier Quatroz, Roland Garros.
Zidane,
que é um franco-argelino também, exato, como o Albert Camus e tal. E aí tem coisas assim, tipo, eu brinco muito que não é Fenerbahçe, é Fenerbahçe. Brincadeira, não vai mudar nada e tal. Mas tem assim, ó, defensor. Por que defensor? Defensor. Agora, surgiu agora o negócio desse sorteio da Libertadores, lá em Luque. Surgiu a história do La Guaira, o clube lá que é...
Na Venezuela.
Mas e besteira, se o cara disser Guaira, disse. Passaram a dizer Guaira, tá, deixa Guaira e tal, mas... Por que é La Guaira? Porque La Guaira é onde fica o aeroporto de Caracas. Quem andou por lá sabe. Então chama-se La Guaira.
É uma cidade na região metropolitana.
É, né? Exatamente. Aí tu sobe, tu tá em Caracas. Tu tá lá na beira do mar, é La Guaira. E isso tem alguma importância, isso? Se tu disser Fenerbahçe ou Fenerbahçe? Não, não tem. Claro que não tem. Mas demonstra que o cara não se interessou. Vem cá, como é que é aqui o nome mesmo? Cada vez que ia começar um jogo, por exemplo, vai começar Brasil e Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Ah, eu ia no comunicador de rádio ou jornalista qualquer, quem é que é tcheco aqui?
Né? Pegava pronúncia.
Como é que pronuncia aqui? Isso é interesse para tu fazer a coisa certa. Né?
É verdade.
Tem uma outra questão, a gente estava falando em conhecimento, né? Mas eu acho que o Lauro levanta uma coisa que tem a ver com comprometimento, tá? E paixão. Tá? Tem muita gente que o sujeito chega para trabalhar em rádio, para trabalhar em jornalismo, ele não tem comprometimento, não tem paixão, não vai dar certo.
Sim.
A gente é uma profissão maluca, tu não tem horário, na realidade. Tu vai deixar de... Tu recebe uma informação hoje por WhatsApp, tu... Não, vou dar essa informação amanhã porque é no meu horário de trabalho, agora eu tô com a minha família. Não, o cara vai querer dar informação. Sim, a gente vive disso, entende? Então, acho que tá faltando um pouquinho essa coisa, assim, ó. Comprometimento, paixão, envolvimento maior do... Acho que essa geração do Lauro aí tinha um pouco mais de comprometimento de fazer disso a sua vida, entende? E talvez isso esteja faltando, na realidade, nesse mundo atual tão rápido e com tantas opções de informação, com tanta informação disponível, que as pessoas não sabem nem dizer o que é verdade
e
não é.
Entende? E tem que ter cintura. Aquele prêmio ali que eu ganhei, não porque eu me inscrevi, o Ranzolin que me inscreveu e o Cleiton Celis me inscreveu também. Copa do México 86, vocês conhecem a história, o terceiro segredo de Fátima,
sim,
né?
Sim.
Que o cara não contava o segredo. Eu encerrei a entrevista lá da Cidade do México e depois, um dia, 3 meses depois, eu tô chegando na rádio, olha, na Rádio Capital tem um maluco lá com um revólver na cabeça da secretária e do gerente da Rádio Capital e vai matá-los se não puder contar pro Lauro Quadros, na Rádio Gaúcha e tal, na época, o terceiro segredo de Fátima. E aí tu durante 2 horas e meia pegar o cara, não quero me exibir aqui, né? ah, como eu sou competente, como é que eu fiz, como é... Aí tu tem que ter, mas tem que ter, né? Essa cintura, essa condição para poder, senão ele vai matar mesmo, entende? E aí tu conseguir levar durante 2 horas e meia aquele negócio e tal, até que o cara, a brigada cerca o prédio, domina o cara... Então, quer dizer, também...
Uma transmissão, aliás, fantástica essa, né?
Essa foi fantástica. Tem um vídeo que tá no YouTube aí, teu, lá em 1985, eu acho, em que tu dá um pau no Renato. Já viu esse vídeo? E tu fala que o Renato, ele é irresponsável.
Eu falei com a mãe dele.
Falou com a mãe dele, é verdade. Te dava bem com o Renato?
Não, mas o Renato era um cara, assim, maravilhoso, porque eu criticava eventualmente, né? E ele depois me encontrava, era abraço, não tinha problema nenhum. O Cláudio Duarte gosta muito, o Claudião, que foi o primeiro campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão pelo Inter em 75, 76, brasileiro. E o Claudião gosta muito de contar uma história. Eu treinei 3 vezes coletivo com a dupla Grenal. Uma vez na Praia do Cassino, o professor Antônio Carlos Ribeiro, irmão do Mendes Ribeiro, era treinador do Internacional, faltou um cara para completar, eu tinha 20 e poucos anos, me botou ali, de pé no chão, na areia e tal. Outra vez o Froner treinando o Grêmio, Kleber Furtado de um lado, já falecido, Kleber Furtado, e eu do outro lado, em Maceió, nós treinando, ajudando a completar. E o jogador respeita, ele não vai porque tu não é profissional, então tu só está completando mesmo e tal. Eu era jovem, aceitava. E uma vez o Minelli me colocou para completar. Agora tu vê, rapaz. E eu tinha feito um comentário, eu nunca fui, graças a Deus, nunca fui agressivo, mas fiz um comentário crítico ao Cláudio Duarte por alguma razão. Ele adora, vai imposto de gasolina, conta esse troço. É como se fosse filho meu, o Cláudio Duarte, o Claudião. E aí, né, impressionante. E aí ele conta que, eu não me lembro, ele que se lembra. Aí eu entrei no treino e tal, e o Minelli ainda recomendou. Olha, tá, começou o treino, deram uma bola para mim, o Cláudio veio por cima do meu pé, assim, né, e o Minelli, rua! Tá entendendo? Então tem essas coisas assim que acontecem.
Gente, a gente já tá encerrando o nosso papo. Para fechar, uma dica para quem tá começando, né? Se o rádio ele tem. Porque as pessoas chegam e perguntam para mim, né? E eu não tenho, né, esse tempo do Lauro, enfim, e mesmo do Ferrareto. Nessa vida do jornalismo. Embora já eu esteja no meio termo, né? Mas. Tem muita gurizada que pergunta pra mim. Pô, dá uma dica pra começar. Primeira curiosidade que eu tenho, esse negócio de rádio, ele vai seguir existindo? Tenho medo de começar e acabar. E aí, é internet mesmo. Eu vou pro YouTube, eu vou pro Instagram, eu vou pro Twitter, eu vou pras redes sociais, porque o rádio não tem futuro. Me dá uma dica. Uma dica do Ferrareto, muito mais voltada, claro, à parte pedagógica de ensino. E depois uma dica do Lauro, como um dos maiores homens de rádio da história do Rio Grande do Sul.
Bom, vamos lá. Tá? Comprometimento, né? Muitíssima humildade, né? E muito respeito a quem tem experiência. Tá? Sem essas 3 coisas aí, não adianta. O cara pode querer trabalhar em rádio, internet, o que for, não vai dar certo, pode até dar certo um tempo, mas ele vai se quebrar ou vai quebrar outras pessoas. E aí é o que a gente não espera quando a gente está dando aula, por exemplo. Tu quer que teu aluno brilhe, mas ele brilhe... eticamente, né? Então, para mim é isso aí, comprometimento com a profissão, né? Muitíssima humildade, chegar assim, saber, ouvir o que o outro está dizendo, olha, o sujeito, se ele está chamando a atenção por alguma coisa, tá? É porque ele tem capacidade de fazer isso e tu tens que ouvir, né? E respeitar a pessoa. Uma vez eu entrei na Rádio Gaúcha, e entrei, dei bom dia, era gravado, né? Dei bom dia, nunca tinham me explicado como é que fazia aquilo, não. Dei bom dia, entrei atropelando, tá? Da praia. Tá? O apresentador do programa me chamou depois no intervalo, disse, ah, eu queria falar com esse guri aí, não sei como é que ele disse lá pro operador e tal. Ah, era o Lauro, tá? Disse, olha só, quando tu der bom dia gravado, tu dá um tempinho para poder responder o teu bom dia, senão todo mundo vai ver que tá gravado.
Ah, sim.
Então dá bom dia, pensava. Aí ele dizia bom dia, segue falando, entende? Então, assim, ó, eu fiquei... Na realidade, na época, eu achei o máximo ser criticado pelo Lauro, tá? Vou deixar bem claro isso, que eu tinha uns 20 e poucos anos. Então,
tem
assim,
um
ó,
problema hoje que não tinha antigamente, que é o tal de delay.
O delay. Mas a internet é.
Pô, olha, uma vez, como entrevistado, eu fui entrar no programa do Lauro, eu tava em Santos. O tal do delay, eu na rua falando, eu tava entrevistando o Cândido Norberto sobre história do rádio e tal. Eu puxava o celular pra cá, puxava lá. Um horror, tu ouvir em cima da tua voz, a tua própria voz, né?
Pra gurizada, eu só vou dizer bem curtinho a frase que Ari dos Santos me disse no dia 9 de agosto de 1959. 9 de agosto de 59. Ele olhou para mim e disse assim: o salário não é bom. Tem que gostar. Mas tem que gostar muito.
Ferrareto, obrigado pela visita. Valeu.
Prazer estar aqui.
Valeu,
prazer estar contigo e estar com o Lauro aqui na Rádio Guaíba.
Muito bom o papo. Lauro, muito obrigado. Valeu. Tá, então. Lauro Quadros, Luiz Arthur Ferrareto. A gente segue com o Domingão Guaíba.